Podemos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos. Esta semana temos um novo episódio e desta vez vamos falar sobre jornalismo. Ao meu lado tenho João Miranda, ele é professor na Universidade de Coimbra e tem investigado tópicos acerca dos jornalistas, tem feito inquéritos aos estudantes de comunicação social e de jornalismo, tem também trabalhado as reivindicações de jornalistas portugueses. E dada a importância do jornalismo hoje, torna-se muito premente refletirmos um pouco do papel do jornalismo. João Miranda, bem-vindo ao podcast.
Olá, muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, é um prazer que se junte a nós. E para começarmos esta conversa, eu falaria do estado atual do jornalismo. Hoje fala-se muito da importância do jornalismo, quer na comunicação política, quer a nível de deliberação democrática, mas creio que atravessamos uma zona ou uma fase do jornalismo que é particularmente desafiante. Desafiante para as empresas ligadas à comunicação social, desafiante para os próprios profissionais, com uma intensa digitalização das suas rotinas, e também, ao mesmo tempo, temos esta percepção na opinião pública de que os jornalistas são mal pagos. João, como é que faz o balanço do jornalismo, em especial em Portugal, pelo aquilo que já investigou?
Bom, é interessante a palavra que utiliza desafiantes. Num outro dia estava, de facto, a confrontar, estava a rever uma série de textos e percebia sobre jornalismo e percebia como o termo desafios surgia repetidamente, não é? Ou seja, os diferentes desafios colocados à profissão, à atividade profissional, ao setor do jornalismo, não é? Também à indústria do jornalismo, e de facto, não sendo propriamente um discurso novo, não é? Ou seja, nós sempre, e temos já alguns estudos até a nível internacional exatamente sobre isso, sobre a ideia dos desafios e da própria ideia de algum declinismo da profissão, não é? Da crise da profissão, não ser propriamente um discurso novo, de facto, eu diria que há um contexto atual que coloca diferentes desafios, e se quisermos desafios de diferentes ordens, ao papel que a profissão e que a atividade profissional assume na sociedade e no funcionamento das sociedades democráticas, não é? E estes desafios, não querendo aqui entrar aqui num determinismo tecnológico, ou seja, considerar que tudo isto depende apenas do que são inovações tecnológicas, mas de facto estes desafios resultam também, em grande medida, de um conjunto de transformações tecnológicas, com o surgimento de novos canais digitais, com o surgimento de novas tecnologias digitais que, desde logo, trazem novas práticas, novas rotinas para o jornalismo, mas que, sobretudo, parece-me, trazem uma reconfiguração do ecossistema dos média, não é? E nós vemos isso, quer dizer, basta vermos como é que hoje consumimos jornalismo, comparando com há 20 anos, não é? O papel, por exemplo, que as redes sociais assumem nesse consumo consumo de informação noticiosa. Portanto, isto para dizer que há, de facto, aqui uma transformação do próprio ecossistema mediático, dos atores que participam na produção de notícias, impactam também estes desafios que se colocam ao jornalismo.
Certamente, e esses jornalistas que estão todos os dias no terreno não são indiferentes a essas mudanças, com certeza acusam essas mudanças, algumas positivas, outras negativamente. Daquilo que investigou, nomeadamente no inquérito aos jornalistas portugueses, quais são as suas principais reivindicações?
As reivindicações dos jornalistas parte, na verdade, de uma análise das conclusões dos 4 congressos dos jornalistas portugueses, não é? No sentido de sintetizar. De facto, a partir do inquérito, eu participei entre jornalistas, estava aqui a pensar, penso que em 4 inquéritos, portanto, um na minha tese de mestrado, mais circunscrito, outro no âmbito da minha tese de doutoramento que envolvia questões laborais, questões de regulação de informação, questões ético-deontológicas, outro sobre as questões da pandemia que também envolvia questões laborais e agora um mais recente sobre violência online contra jornalistas, para contextualizar. E, portanto, sobretudo nestes 3 primeiros, existia uma forte ênfase nas questões sociolaborais. E um dos aspectos que me parece importante sublinhar prende-se exatamente com não apenas uma degradação, mas de facto um conjunto de desafios que também se colocam do ponto de vista da segurança laboral, das condições laborais para o exercício da atividade, não é?
Sobretudo, sem dúvida, a percepção na opinião pública, a partir de notícias que vêm, que são impressas, a percepção é de que há uma não só precariedade laboral, mas também ordenados ou salários relativamente baixos, ao mesmo tempo que uma intensa renovação dos quadros, com muitos estagiários a trabalhar nas redações. Verificou isso mesmo? Essa é uma das preocupações, a integração dos novos profissionais na profissão e a dificuldade de fazer uma carreira no jornalismo?
Sem dúvida. Só relativamente a essa questão, acho que há um aspecto que me parece importante aprofundar o estudo, que é exatamente sobre essa questão da entrada de novos quadros. Porque se os estudos, pelo menos em Portugal, até agora nos mostravam, não é, uma profissão bastante juvenilizada, isto é, onde as pessoas saíam relativamente cedo e tínhamos um grande contingente a entrar, por várias razões, pelo aumento de cursos de ensino superior focados nesta área, pelo surgimento de novos meios, com o aparecimento da rádio, depois da televisão, depois do online, não é? Sobretudo, a partir de 2006, 2009, há uma tendência nos registros da Comissão da Carteira, ou seja, se até aí tínhamos uma tendência crescente, começamos a verificar um declínio do número, do contingente de jornalistas. E é importante perceber, e era aqui que eu queria chegar, ou seja, acho que me parece importante estudar este fenómeno, porque eu penso que há uma inversão em algumas, ou poderá existir, ou pelo menos um abrandamento, ou se não mesmo uma inversão de algumas tendências que se verificavam, nomeadamente da permanência dos jovens na profissão. Ou seja, o abandono também se dá a partir, ou também se poderá dar a partir das camadas mais jovens, o que tenderá a depois, evidentemente, a ter efeitos também sobre as próprias tendências de reconfiguração da própria atividade profissional. Nomeadamente, a título de exemplo, uma das tendências era a feminização da profissão. Isto é, se, e basta olharmos para os cursos de jornalismo e comunicação social hoje em dia, não é? Que são sobretudo compostos por mulheres, se eram sobretudo mulheres a entrar na atividade, tínhamos essa, portanto, essa feminização da profissão, se começam a sair mais jovens, isso poderá abrandar ou poderá ter efeitos desse ponto de vista, e também em outras tendências relacionadas com esse processo de reconfiguração.
Mas a carreira de jornalista ameaçada, justamente por aquilo que acaba de dizer, ou considera que isto é uma fase do desenvolvimento e da adaptação também a uma nova época tecnológica onde o digital impera, onde a escrita rápida da informação, às vezes em 10 minutos tem que estar online. Será que isso afeta o futuro da profissão?
Bom, essa é a grande, acho eu, é a grande questão do jornalismo, não é? Ou seja, perceber qual é que é o papel que o jornalismo assume na sociedade atual, não é? E o que é que a sociedade quer, de facto, do jornalismo? E isso levará, bom, aí, essa discussão tive na tese de doutoramento, não é? Porque acho que há um autor, que é o Giroux, que quando fala sobre o surgimento da profissão, diz exatamente isso, ou seja, que os jornalistas se fundamentaram sobretudo numa ideia de liberdade de imprensa para justificar, não é, a atividade profissional. Depois leva a algumas diferenças, por exemplo, no acesso à profissão em diferentes países, a partir desse argumento. Mas podemos dizer que, no contexto atual, com a proliferação de canais participativos de comunicação, com a facilidade hoje no acesso ao espaço público, depois podemos discutir até que ponto é que de facto estamos a falar de um acesso ao espaço público, por exemplo, no Facebook ou no Twitter, mas bom, pelo menos com essa...
Sim, isso é alvo de ampla discussão teórica e académica, mas vamos deixar isso talvez para um próximo programa.
Claro, claro. Mas isto só para dizer que, de facto, até que ponto é que o jornalismo, ou que no, o entendimento que nós temos do jornalismo, não corre o risco de se diluir, não é, em todos esses espaços? E até que ponto é que não será preciso hoje, perante este contexto, e considerando que, como discutimos inicialmente, de facto o jornalismo tem um papel, se quisermos, até mais relevante no contexto atual, perante esse surgimento desses canais, se não existe uma necessidade de redefinir, ou pelo menos rediscutir, as fronteiras da atividade, não é? No sentido de consolidar melhor as fronteiras da atividade. E aqui penso que a regulação e a responsabilização da profissão têm um papel importante.
Sim, hoje fala-se de múltiplos jornalismos, sendo o jornalismo cidadão um dos exemplos. Há também cada vez mais jornalistas a trabalharem como freelancers e a fazerem trabalhos pontuais que às vezes são rotineiros para empresas de comunicação social. Há com certeza um novo ecossistema, como dizia há pouco o João Miranda, em relação ao jornalismo. Será que os jovens que estudam jornalismo e comunicação, eles percebem os desafios atuais do jornalismo? Ainda é uma profissão altamente prezada pelos jovens. Eu sei que o João Miranda dá aulas a estudantes de comunicação e de jornalismo. Ainda há muita procura por ser jornalista e.
Sim. Acho que isso é evidente entre os estudantes que acompanho, mas também é evidente neste estudo que nós fizemos, eu e o professor Carlos Campanês, aqui também da Universidade de Coimbra, num inquérito junto de pouco mais de 1.000 estudantes de diferentes cursos, cerca de 40 cursos de ensino superior na área de jornalismo e comunicação, onde eu diria que a grande conclusão que se poderá tirar deste estudo é de baixas expectativas relativamente à profissão em si, não é? E aqui falamos de baixas expectativas, por exemplo, até não tanto no acesso, mas no que será depois a segurança laboral, a capacidade de ter um salário condizente com a atividade, mas não obstante, uma grande motivação para. Que é interessante, ou seja, há de facto este contraste, não é? Entre baixas expectativas, mas elevadas motivações.
Eu salientaria até um dado do vosso estudo que diz que, apesar das motivações fortes para a entrada no curso, e nós vemos isso, que os cursos de comunicação têm uma elevada procura e têm das médias mais elevadas nas humanidades, essas motivações fortes para a entrada no curso são baixas as expectativas de poder exercer jornalismo. Há aqui quase que um paradoxo, porque se querem muito ser jornalistas, por outro lado, também percebem que é difícil poder exercer jornalismo e ainda mais difícil exercer o jornalismo com que se calhar foram habituados a pensar, o jornalismo mais tradicional, onde o jornalista tinha um outro, se calhar diria eu, papel social, e hoje torna-se difícil, uma das conclusões que também é referida no vosso estudo, obter um salário condizente com o tipo de tarefas que vão ser desempenhadas. Uhum. Como é que considera, uma vez que está em contacto com os estudantes todos os dias, esta contradição?
Ou seja, acho que de facto também seria importante, não é, aprofundar estas questões no sentido de perceber efetivamente o que é que
isto representa,
poderá,
não é?
O que é que poderá explicar, não é, de facto, esta contradição. Nós agora estamos a fazer, ainda não temos concluído, mas ao longo dos anos frequentados, não é? Ou seja, uhum, como é que elas colocam para os estudantes de primeiro ano, para os de segundo, para os de terceiro, para os de primeiro ano de mestrado, não é? No sentido de perceber se existem diferenças ou se existe algum tipo de evolução. Desde logo, independentemente de terem a noção de que as condições poderão não ser as ideais, há de facto aqui uma forte expectativa, uma forte motivação de entrar na profissão, de exercer na profissão. Aliás, isso é evidente, por exemplo, no conjunto de estudantes que referem mesmo que trabalhar em jornalismo é o objetivo principal, não é?
Sim, é o objetivo principal, que vão procurar ao longo da sua vida exercê-lo, obviamente. E vemos atualmente uma nova leva de jovens jornalistas a serem pivôs na televisão, por exemplo, só para não falar da rádio ou da imprensa, mas vemos jornalistas que têm tido a sua oportunidade e têm agarrado, e temos vários casos desses na SIC Notícias. Outra coisa que vem dos seus estudos e que me parece curiosa é que pouco mais de 17% dos estudantes daquele inquérito que o João Miranda e creio que o professor Carlos Camponês fizeram ambos este inquérito, não foi? Pouco mais de 17% referem ter já participado em meios de comunicação social de âmbito universitário ou académico. Esta é uma área que podemos desenvolver na academia, criar condições de criar... gerar pequenos meios de comunicação social, sendo imprensa, que já vai existindo, pequenos jornais das universidades, feitos por estudantes de comunicação, mas também podemos pensar não apenas na imprensa, mas criar canais. Aliás, creio que existe um projeto muito interessante na Escola Superior de Comunicação Social, que justamente tem um programa de televisão e que passa na RTP2. Este é o caminho que podemos fazer para melhorar as competências dos estudantes e para aumentar a sua capacidade de integração profissional?
Sem dúvida. Sem dúvida, tendo a achar que sim, ou seja, eu também confesso que sou suspeito para falar sobre essas questões, porque estive durante o meu tempo de universidade muito ligado ao Jornal Universitário Cabra, que é um jornal que não está diretamente ligado à universidade, à Associação Académica, mas onde existe uma grande participação de estudantes de jornalismo, tal como na rádio universitária ou na televisão da Associação Académica. Mas, sem dúvida, ou seja, acho que essa dimensão laboratorial me parece fundamental. Aliás, ainda esta semana, falando com estudantes de produção noticiosa, referi exatamente isso, que é evidente a diferença, por exemplo, no, à vontade para, na destreza de estudantes que participam neste tipo de meios, no âmbito da produção noticiosa. E por isso eu diria que, sem dúvida, que essa dimensão mais laboratorial do ensino do jornalismo é fundamental. E de resto, é, diria, uma reivindicação que é comum à generalidade de estudantes de jornalismo e de comunicação social e que, de resto, também está, parece-me, vincada em várias respostas a este inquérito realizado aos estudantes, não é? Nomeadamente, quando se privilegia aqui unidades curriculares com uma dimensão mais prática, quando se acentua esta dimensão prática do ensino. Ainda só sobre o inquérito, peço desculpa, não querendo aqui estar a
Claro.
mudar a conversa, mas acho que há um aspecto que também me parece muito interessante, pelo menos na altura me pareceu muito interessante, que se prende com o consumo de informação jornalística, que que é uma discussão que também é constante nas aulas, sobre o consumo que os estudantes fazem de informação.
Eu tenho a minha própria experiência enquanto docente universitário acerca disso, provavelmente é muito semelhante à sua, mas diga.
E o que eu gostaria aqui de relevar que me pareceu muito interessante na resposta dada pelos estudantes, quando sobretudo se perguntava os tipos de meios a partir dos quais acompanham a atualidade noticiosa, né? E aqui quando falamos de, verificamos que são sobretudo meios online, produtos jornalísticos, estações televisivas de âmbito nacional, né? Mas sobretudo quando entramos depois numa lógica de um consumo que é feito 5 ou mais vezes por semana, o papel predominante que meios como o Instagram, WhatsApp, mesmo o YouTube assumem neste consumo. E sobretudo o Instagram, que é o que aparece em primeiro quando falamos de 5 ou mais vezes por semana, não deixa de ser paradigmático, sobretudo, e eu falo aqui especificamente do Instagram, pela dimensão visual que tem, e podemos depois evidentemente também falar dos vídeos, mas de pouca profundidade de informação, quando comparamos até mesmo com o Facebook ou com, se quisermos até com o Twitter, que pode ser algo mais limitado desse ponto de vista, perante essa constatação da pouca profundidade que oferece em termos de informação, a preponderância que o Instagram assume neste contacto com a atualidade noticiosa.
Sem dúvida.
Antes do jornalismo.
Eu vou perguntando aos meus alunos como é que têm acesso à informação. Muitos deles não estão habituados a ler o jornal, por exemplo, podiam ler o jornal regional, mas nem isso. Eles, sobretudo, acedem à informação ou por contacto com os seus pares e família, ou por contacto com as redes sociais, sendo esse o meio predominante. Os próprios meios de comunicação social também se adaptaram às redes sociais e também comunicam através das redes sociais e do Twitter, mas uma coisa é o título e outra coisa é o artigo. E às vezes não lhe parece que existe esta confusão entre ler uma notícia e saber o título de uma notícia? É que frequentemente as pessoas dizem que estão ao corrente da atualidade apenas através dos títulos e capas de jornais e revistas, e se lhes perguntarmos algo mais específico, não sabem dizer. Nota também esta confusão na opinião pública?
Sim, de alguma forma, ou seja, e isso prende-se também, e voltamos às questões que discutimos inicialmente, não é? Dos desafios que se colocam também ao jornalismo e esta migração depois dos próprios jornais para estes novos espaços, como as redes sociais, estas novas plataformas, que nos permitem, e aqui, por exemplo, voltando ao exemplo do Instagram, mais de tudo sinalizar, por um lado, as notícias, não propriamente conhecer a informação, mas sinalizar assuntos, não é? E por outro lado, mesmo neste exercício, ou mesmo neste processo de sinalização dos assuntos, importa perceber que estamos dependentes, por um lado, do que são as próprias lógicas da ordenação de informação destas plataformas, onde intervêm questões algorítmicas, as questões do nosso consumo, e depois há um aspecto que eu também costumo discutir com os estudantes, que é o que é que as pessoas fazem no Instagram e o que é que fazem no Facebook. Isto é, se eu abrir a página do público, abro a página do público, e posso também fazer as palavras cruzadas, mas leio sobretudo para consumir informação, não é? A mesma coisa não se coloca quando vou ao Facebook, quando vou ao Instagram, ou seja, onde o consumo de informação noticiosa é apenas mais um dos usos, dos diferentes usos que faço, e não há propriamente um uso focado, é um uso circunstancial das notícias.
E o que se nota é, por vezes, os leitores não vão à procura da informação. E o que eu noto nos alunos é que eles esperam que a informação lhes chegue de forma facilitada e até surpreendente. Eles estão a fazer a sua vistoria do feed de notícias, seja no Facebook, Instagram ou Twitter, e de repente, inesperadamente, surge-lhe então uma notícia, uma ligação ao jornal, um acontecimento da atualidade. E parece que estão aqui numa posição mais passiva de aguardar que os acontecimentos cheguem e não tanto do que eu diria, se calhar, mais próximo do século XIX ou XX, onde tínhamos um público especializado, literário, em que procurava as peças e consumia a informação quase enquanto peças literárias. Aliás, essa é um pouco da história do discurso jornalístico. Também sentisse nos seus alunos o ficarem à espera?
Sim, de alguma forma, mas eu penso que, de facto, essa é uma questão que não é exclusiva dos estudantes de jornalismo, ou seja, acho que de facto é uma questão transversal.
Sim, claro.
De facto, as questões tecnológicas podem, não é, estas transformações no contexto tecnológico digital podem ajudar a explicar algumas destes desafios que se colocam no jornalismo, agora sem dúvida que não dependem apenas de questões tecnológicas, são. Há também aqui transformações no âmbito cultural, social, económico e em grande medida no económico, não é? Ou seja, e não podemos também esquecer o próprio papel das escolhas económicas, desde logo das empresas jornalísticas, também na criação e na geração destes desafios, não é? Desta tempestade perfeita que se coloca no jornalismo.
Uma das últimas perguntas que vou fazer tem a ver com a profusão de instrumentos de autoedição e de disseminação de massas, que justamente as redes sociais tornaram acessível e que pode pôr em causa o tendencial monopólio dos jornalistas relativamente à informação. E hoje, quando se fala de desinformação e notícias falsas e falseadas, já agora, é cada vez mais importante perceber e de redefinir qual é que é o papel de jornalista nesta abundância de informação que os meios tecnológicos nos permitem. Se por um lado, tradicionalmente, tínhamos os jornalistas como detentores da informação através da imprensa, hoje as redes sociais introduzem um curto-circuito nesse movimento e qualquer pessoa cria quase uma notícia. É muito fácil até para um estudante criar uma espécie de órgão de comunicação social não registado, mas com escrita de variados assuntos da atualidade. Como é que equaciona o papel dos jornalistas nestes novos instrumentos tecnológicos de disseminação e autoedição?
De facto, como eu dizia inicialmente, acho que isso, todo este contexto, tende sem dúvida a acentuar o papel ou a relevância do jornalismo e de um domínio específico de informação pública jornalística, não é? Que o capaz de validar, de trazer informações que permitam um debate público saudável, não é? Em todo esse contexto. Acho que eu diria que ao mesmo tempo, tento também acentuar depois aqui a necessidade, e era isto que inicialmente referia, a necessidade de rediscutir, se não mesmo reequacionar, as práticas da atividade, as fronteiras da atividade, na medida em que isto acentua, parece-me, muito mais a relevância dos aspectos ético-deontológicos da atividade, por um lado, mas também o papel que a responsabilização, e aqui a responsabilização, tenho uma dificuldade em Portugal que nós temos, que trabalha estas questões, que é a tradução de um conceito em inglês, que em português existe responsabilização, prestação de contas, mas nenhum deles permite capturar, sim, não é? Toda a amplitude da ideia inglesa de accountability, não é? Ou seja, que não apenas de regulação no sentido estrito, como entendemos, mas de responsabilização perante o público, de prestação de contas, mas também de ser responsabilizável. E acho que isto acentua uma outra necessidade, que é de transparência. Não é? Transparência perante o público, perante os seus pares, perante, no sentido de também legitimar em todo este contexto de transformação do ecossistema comunicacional, do ecossistema dos média, de reconfiguração dos próprios espaços de informação pública, de legitimar a atividade jornalística e perceber, criar um maior diálogo entre os utilizadores da informação e os produtores dessa informação.
Sem dúvida, esse é um desafio para o jornalismo nos próximos anos e que investigações como a sua, o próprio debate na opinião pública, a troca de impressões entre os cidadãos, entre os estudantes, todas estas interações discursivas ajudam-nos a perceber melhor qual pode ser efetivamente o papel do jornalista, sendo que, naturalmente, os jornalistas também têm uma palavra a dizer nestas transformações e nesta redefinição da sua responsabilidade. João, últimas palavras, quer acrescentar alguma coisa?
Só dizer que acho que isso também nos atribui uma responsabilidade a nós, investigadores desta área, que é também de ajudar a criar essas pontes e de não fecharmos esta investigação, não é? E de que, também tentar fomentar, também com estes resultados, também com este diálogo com os profissionais, com os utilizadores de informação, não é? Perceber. Tentando aqui encontrar soluções para, ou pelo menos mapear estes desafios desde logo e encontrar soluções para várias destas
Exato,
questões que vamos
mapear,
encontrar.
orientar e incorporar os resultados da discussão acerca destes mesmos desafios. João, foi um prazer tê-lo aqui.
Também.
Falámos de jornalismo, da inserção dos jornalistas. Espero que os nossos alunos nos possam também ouvir e, quem sabe, encetar mais projetos de jornalismo académico nas universidades. Que é certamente uma preparação prática muito importante para a sua carreira profissional futura. João,
Muito obrigado
quem
pelo
quer
convite mais uma
seguir
vez.
um bocadinho o seu trabalho e estas questões do jornalismo, como é que pode fazer? Há a página da Universidade de Coimbra?
Sim, embora depois também ainda tenho que gerir melhor algumas destas questões de criar o repositório. Mas sim, na página da Universidade de Coimbra, desde logo, agora nestas ferramentas que existem, como o Ciência Vita, como também o Google Académico e
Muito
algumas
bem.
destas novas plataformas. Mas sim.
Nós aqui terminamos esta semana. Espero que tenha sido uma boa semana. Já sabe que na próxima quinta-feira voltamos a ter mais um episódio do Academos Podcast. Até lá, até à próxima semana. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até a próxima semana.